A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Está no ar o Ainda Bem Que Faz, essa pergunta das manhãs 360, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Esta quinta-feira falamos de boas notícias, leis tardias, em contramão na pandemia, mas, Paulo, começamos por lógicas secretas.
É isso mesmo. Afinal, para que servem as informações que o poder político recebe dos serviços secretos?
Olha, é uma boa pergunta.
Obrigado, Maria João.
Como são dados sensíveis, provavelmente nunca vamos saber a resposta, não é?
É, fica tudo assim num conveniente segredo dos deuses, não é? E é o que se está a desenhar precisamente com este caso de Setúbal e com as atividades, ou suspeita sobre as atividades dos responsáveis da Associação Russa Pró-Regime, que estava a receber refugiados ucranianos e a quem fazia perguntas ou desnecessárias ou inconvenientes. O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Viseu Pinheiro, esteve ontem no Parlamento a ser ouvido sobre este caso e diz que os movimentos e as atividades de Igor Kachin, que é o tal cidadão de origem russa e dupla cidadania, dirigente da Associação de Imigrantes dos Países de Leste, que está no centro desta polémica, diz que esses movimentos foram acompanhados pelos serviços de informação e que esses serviços deram devida nota às autoridades políticas, nomeadamente ao primeiro-ministro, que tutela os serviços de informação da República. E a pergunta que segue, de facto, é: e o que fez o primeiro-ministro com as informações que foi recebendo? Não se pode saber, obviamente, porque são informações secretas, e aqui voltamos ao princípio, não é?
É isso mesmo.
Não é mesmo. Olha, e será que andamos ao contrário da Europa nisto da pandemia?
É, os casos estão de novo a aumentar.
É, já começamos todos a conhecer gente que está com Covid, são cada vez mais, os especialistas já começam a dizer que foi um erro as medidas drásticas de não usar máscara, a não serem unidades de saúde ou nos transportes públicos ou nos lares. Ontem já se falava que estamos a caminho de uma sexta vaga e eis que ontem mesmo a Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, e tendo em conta os últimos desenvolvimentos da pandemia, que são altamente favoráveis na Europa, levantou as restrições do uso de máscara nos aviões e nos aeroportos a partir de segunda-feira. Há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo.
Pois não. Olha, foram precisos 26 meses para ter um anteprojeto de uma lei de emergência de saúde pública. Não conseguimos mesmo fazer as coisas um bocadinho mais depressa.
E tem calma, Paulo, ainda há um longo caminho pela frente até que a lei seja aprovada e que depois que entre em vigor.
Pois, ainda faltam outros 500, não é?
É provável.
O certo é que se falou na falta de uma lei destas logo que começou a pandemia, quando se percebeu que algumas das medidas tomadas obrigavam o Presidente da República a decretar sucessivos estados de emergência ou estados de calamidade e por aí fora, e percebemos como tudo era burocrático e demorado para cumprir a Constituição, pois na urgência conseguimos demorar mais de 2 anos a ter um esboço de uma nova lei. Agora então ainda vai ser necessário que ela seja discutida amplamente até entrar em vigor, e vamos ver se no final de tudo não há suspeitas, por exemplo, sei lá, de inconstitucionalidade ou um percalço desse género. Mas sabemos como são estas coisas. Meteu-se a pandemia, não é? E não se conseguiu fazer uma lei útil precisamente para gerir a pandemia.
Olha, eu, como sou o vosso amigo, querem ouvir boas notícias para Lisboa?
Ótimas.
Venham elas, Júlio. Estamos interessados. Avança, Júlio.
É esta a proposta que o LIVRE levou à votação na Câmara, prevê redução em 10 km hora à velocidade máxima de circulação. Ou seja, passa para 30 a hora em vias de 3º, 4º e 5º níveis da rede viária, claro, 40 a hora nas vias de 2º nível e a 70 a hora nas vias de 1º nível. Vocês lá saberão o que é isto.
Eu não sei o que é isto.
Terceira, claro. Eu acho que terceira, quarta e quinta deve ser no centro, o segundo deve ser por ali, sei lá.
É uma coisa assim. Mas vamos ficar a saber, vamos pesquisar.
E a primeiro nível deve ser, as vias à volta de Lisboa. Bom, mas não fica por aqui. O LIVRE também propôs aos domingos e feriados todos não se pode circular na Avenida Liberdade. E aos domingos essa restrição é alargada também a todas as freguesias. Entre outras medidas, querem a breve prazo favorecer e facilitar o teletrabalho e, sempre possível, respeitar a vontade do trabalhador. Isto para além da tendencial gratuitidade nos transportes. Há muito mais, não é? Mas fico por aqui. Esta proposta foi aprovada com os votos a favor do PS, do LIVRE, do Bloco de Esquerda, do PCP, e o PCP absteve-se. PSD, que por acaso é o partido presidente da Câmara, votou contra, mas como não tem maioria, a proposta passou. Ora bem, isto é com quem vive em Lisboa. mas eu acho que um país civilizado faria mais sentido fazer com certeza um referendo ou ouvir os interesses económicos e sociais da cidade. Mas enfim, vocês vão passar a andar a 30 a hora na cidade. É, com o devido respeito, é quase um cortejo de funura. E vai-me acontecer o mesmo.
Eu noto o teu sorriso trouxista e esqueces que vens a Lisboa.
Pois é. Mas pronto, está aprovada. Não se ouve ninguém, não se pergunta nada a ninguém e está aprovada.
Aprova-se assim, e pronto.
Pronto, em qualquer país civilizado fazia-se um referendo. Aliás, na Suíça fazia-se um referendo. Na Suíça também fazem referendos por tudo e por nada, também é verdade.
Júlia Magalhães e Paulo Ferreira com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã há a nova edição, é a seguir ao Jornal das 7.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.